Capítulo 63 – O que não pode ser esquecido. As instruções do Salvador aos discípulos foram dadas em benefício de seus seguidores de todos os tempos. Tinha em vista os que viveriam próximo ao fim do tempo, quando disse, olhai por vós. É nossa tarefa acariciar no coração, cada qual por si, as preciosas graças do Espírito. A grande crise está justamente diante de nós. Para enfrentar suas provas e tentações, e cumprir suas injunções, será necessária fé perseverante. Podemos, porém, triunfar esplendidamente, nenhuma alma vigilante, que ore e creia será enlaçada pelo inimigo. Irmãos, a quem as verdades da palavra de Deus foram desvendadas, que parte desempenharão nas cenas finais da história deste mundo? Estarão despertos para essas solenes realidades? Reconhecerão a grande obra de preparação que prossegue no céu e na terra? Que todos os que receberam a luz, que tiveram a oportunidade de ler e escutar a profecia, atentem para as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, ninguém condescenda com o pecado, fonte de toda a miséria em nosso mundo. Não é bom continuar em letargia e nessa indiferença. Que não fique o destino da alma pendente da incerteza. Tenhamos a certeza de estar inteiramente do lado do Senhor. Façam os corações sinceros e os lábios trementes a pergunta, quem poderá subsistir? Estamos nós, nestas últimas preciosas horas de graça empregando a melhor espécie de material na formação do nosso caráter? Temos purificado o coração de toda mancha? Estamos seguindo a luz? Temos obras que equivalem à nossa profissão de fé? É possível ser um crente parcial, formal, e contudo ser achado em falta e perder a vida eterna? É possível praticar alguns dos preceitos bíblicos, e ser considerado cristão, e ainda, pela falta das qualificações essenciais ao caráter cristão, perecer? Quem negligencia ou trata com indiferença as advertências que Deus deu, quem acaricia ou desculpa o pecado, está selando o destino de sua alma. Seremos pesados na balança e achados em falta. Graça, paz e perdão serão para sempre retirados, Jesus terá passado para nunca mais voltar ao alcance das nossas orações e súplicas. Enquanto se prolonga a misericórdia, enquanto o Salvador está fazendo intercessão, façamos uma preparação completa para a eternidade. Satanás não dorme, está bem desperto para evitar que se cumpra a firme palavra da profecia. Com sua astúcia e poder enganador esforça-se para contrafazer a vontade de Deus, revelada expressamente em sua palavra. Durante anos, Satanás tem estado a dominar a mente dos homens por meio de enganos sutis que ideou para substituírem a verdade. Neste tempo de perigo, os que praticam o bem no temor de Deus, lhe glorificam o nome repetindo as palavras de Davi, já é tempo de operares ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Nós, como povo, professamos possuir mais verdades do que qualquer outro na terra. Neste caso, nossa conduta e caráter devem também corresponder à nossa profissão. Está próximo o dia em que os justos, qual semente preciosa, hão de ser ajuntados para os celeiros celestiais, enquanto os ímpios, à semelhança do joio, o serão para o fogo do grande dia. Mas o trigo e o joio deverão crescer ambos juntos até a ceifa. No desempenho de seus deveres cotidianos, os justos hão de estar, até o fim, em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas para que o contraste salte aos olhos de todos. É assim que os filhos de Deus devem anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O amor divino, ardendo em seu coração, a harmonia e a semelhança de Cristo manifestada em sua vida, será como um vislumbre do céu concedido aos homens do mundo, para que possam apreciar sua excelência. Homem algum pode servir a Deus sem atrair contra si mesmo os homens e anjos maus. Espíritos maus serão lançados no encalço de toda a alma que busca unir-se às fileiras de Cristo, pois Satanás deseja viver a presa que lhe foi arrebatada. Homens maus se submeterão a crer em fortes enganos, para sua perdição. Esses homens se revestirão das roupagens da sinceridade para enganar, se possível, os próprios eleitos. O fim está próximo. À volta de Cristo ao nosso mundo ocorrerá dentro de pouco tempo. Seja essa a ênfase de cada mensagem. O refreador Espírito de Deus está agora mesmo sendo retirado do mundo. Furacões, tormentas, tempestades, incêndios, inundações, desastres em terra e mar, seguem-se um ao outro em rápida sequência. A ciência busca uma explicação para tudo isso. Os sinais que em torno de nós se avolumam, prenunciando a próxima manifestação do Filho de Deus, são atribuídos a outra causa que não a verdadeira. Os homens não discernem as sentinelas angélicas que retêm os quatro ventos para que não soprem sem que os filhos de Deus estejam selados, mas quando Deus mandar que seus anjos soltem os ventos, haverá uma tal cena de luta que pena nenhuma pode descrever. Caso a cortina pudesse ser erguida, poderíamos discernir os propósitos de Deus e os juízos que estão para cair sobre o mundo condenado. Caso pudéssemos ver nossa própria atitude, temeríamos e tremeríamos por nossa própria salvação e pela de nossos semelhantes. Fervorosas orações e angústia de coração quebrantado seriam elevadas ao céu. Choraríamos entre o pórtico e o altar, confessando a nossa cegueira e rebeldia espirituais. O perigo de pensar que falta muito para a volta de Cristo, aquele mau servo que em seu coração diz: meu Senhor tarde virá. Professa estar esperando a Cristo. É um servo que só aparentemente se dedica ao serviço de Deus, enquanto no coração se entregou a Satanás. Diferente dos escarnecedores, não nega abertamente a verdade, mas pela conduta revela o desejo que sente de que a vinda do Senhor se dilate. O orgulho torna-o descuidado em relação aos interesses eternos. Adota as máximas do mundo e se conforma às suas práticas e costumes. O egoísmo, o orgulho e as ambições mundanas nele predominam. Temendo que seus irmãos lhe levem alguma vantagem, deprecia seus esforços e contestam suas as razões. Desse modo espanca seus conservos. A proporção que se vai alienando do povo de Deus, une-se mais aos ímpios. É achado comendo e bebendo com os ébrios, associando-se com um mundo cujo espírito compartilha. Dessa maneira é embalado numa segurança carnal, e vencido pela negligência, indiferença e ociosidade. Uma suposta nova luz vai enganar a muito. Satanás espera envolver os remanescentes filhos de Deus na ruína geral que está para vir sobre a terra. À medida que se aproxima a vinda de Cristo, mais determinado e decidido em seus esforços fica ele, a fim de os derrotar. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos. Suas doutrinas não resistem à prova da palavra de Deus. Mesmo assim, pessoas serão enganadas. Farão circular relatos falsos e alguns serão apanhados pela armadilha. Acreditarão nesses boatos e por sua vez os repetirão, e assim se formará uma cadeia que os liga com o arqui-enganador. Tal espírito nem sempre se manifestará em aberto desafio às mensagens enviadas por Deus, mas expressa de muitas maneiras uma deliberada incredulidade. Cada falsa declaração feita alimenta e fortalece essa incredulidade, e por esse meio muitas pessoas serão levadas à decisão do lado errado. Não podemos ser demasiado vigilantes contra toda forma de erro, pois Satanás está constantemente buscando afastar da verdade os homens. A importância da devoção pessoal se a oração particular e a leitura das escrituras forem negligenciadas hoje, amanhã elas poderão ser omitidas com menos protestos da consciência. Haverá uma longa lista de omissões, tudo por causa de um único grão semeado no solo do coração. Por outro lado, todo raio de luz acariciado proporcionará uma colheita de luz. A tentação, uma vez resistida, dará poder para resistir mais firmemente a segunda vez, toda nova vitória ganha sobre o próprio eu, aplainará o caminho para mais elevados e mais nobres triunfos. Toda vitória é uma semente semeada para a vida eterna. Todo santo que se aproximar de Deus com coração verdadeiro, dirigindo-lhe com fé suas sinceras petições, verá suas orações atendidas. Sua fé não deve largar as promessas de Deus, caso vocês não vejam ou sintam a imediata resposta às suas orações. Não temam confiar em Deus. Descansem em sua firme promessa, pedi e recebereis. Deus é demasiado sábio para errar, e demasiado bom para negar qualquer coisa boa a seus santos, que andam na retidão. O homem é falível, e embora suas orações sejam dirigidas ao alto por um coração sincero, nem sempre pede aquilo que lhe convém, ou que seja para a glória de Deus. Assim sendo, nosso sábio e bom Pai ouve nossas orações e, por vezes, responderá imediatamente, dá-nos, porém, aquilo que é para nosso máximo bem e sua glória. Deus nos dá bênçãos, caso nos fosse possível penetrar seus planos, veríamos claramente que Ele sabe o que é melhor para nós, e que nossas orações são atendidas. Não nos é concedida coisa alguma que seja prejudicial, mas a bênção de que necessitamos, em lugar daquilo que pedimos e que não nos faria bem, mas mal. Vi que, se não recebermos resposta imediata a nossas orações, devemos apegar-nos firmemente à nossa fé, não permitindo que penetre a desconfiança, pois isto nos separará de Deus. Se nossa fé vacilar, nada receberemos dele. Forte deve ser a confiança que temos em Deus, e quando mais dela necessitarmos, a bênção, qual chuveiro, cairá sobre nós. Cristão de verdade gosta de pensar e falar das coisas celestiais no céu, Deus é tudo em todos. Ali reina suprema a santidade, não há nada para manchar a perfeita harmonia com Deus. Caso estejamos realmente jornadeando para lá, o Espírito do céu habitará em nosso coração desde aqui. Mas, se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestes, se não temos qualquer interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem a menor atração para nós, podemos então estar certos de que é vã nossa esperança do céu. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo que deve estar sempre diante do cristão. Terá prazer de falar acerca de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para os que o amam. O meditar nesses temas, quando o Espírito se deleita nas benditas promessas de Deus, é representado pelo apóstolo como provar as virtudes do século futuro. Falta muito pouco para as lutas finais do grande conflito em que, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, Satanás trabalhará para apresentar falsamente o caráter de Deus, a fim de poder, se possível fora, enganar até os escolhidos. Se já houve um povo necessitado de luz sempre crescente do céu, é o povo que, neste tempo de perigo, Deus chamou para serem depositários de sua lei e reivindicar seu caráter perante o mundo. Aqueles a quem foi confiado tão sagrado legado devem ser espiritualizados, elevados, possuídos de vitalidade mediante as virtudes que professam crer. O povo de Deus tem que avançar, apesar das dificuldades, o Senhor está agora a lidar com o povo que crê na verdade presente. É seu desígnio levar a importantes resultados, e enquanto em sua providência, age nesse sentido, diz ao povo, avançar. Certamente o caminho ainda não está aberto, ao marcharem, porém, na força da fé e da coragem, o Senhor mostrará o caminho claro aos seus olhos. Sempre haverá pessoas que murmurem, como fez o antigo Israel, e ponham a culpa das dificuldades em que se acham sobre os que Deus suscitou com o fim especial de promover o avançamento de sua causa. Deixam de ver que Ele os está provando com o levá-los a situações críticas, das quais não há livramento possível senão pelo seu braço. Tempos há em que a vida crista parece cercada de perigos, e difícil se afigura o cumprimento do dever. A imaginação pinta ruína pela frente, escravidão e morte por trás. Todavia a voz de Deus fala claramente acima de todos os desânimos, avançar. Devemos obedecer a esta ordem, seja qual for o resultado, mesmo que nossos olhos não consigam penetrar as trevas, e sintamos frias ondas envolverem-nos os pés. Em uma vida dividida, indiferente, vocês encontrarão dúvidas e obscuridade. Não poderão fruir as consolações da religião, nem a paz que o mundo oferece. Não se assentem na cadeira de descanso de Satanás, do pouco fazer, mas ergam-se, e mirem a elevada norma que é privilégio seu atingir. Bendito é o privilégio de renunciar a tudo por Cristo. Não olhem a vida de outros nem os imitem, sem se elevar mais acima. Vocês só têm um único modelo verdadeiro, infalível. Só é seguro seguir a Jesus. Decidam que, se outros procedem segundo o princípio da indolência espiritual, vocês os deixarão, e marcharão adiante, rumo a um elevado caráter cristão. Formem um caráter para o céu. Não durmam em seu posto. Lidem fiel e sinceramente com a própria vida.